querido Eliel do Carmo, como eu havia dito, que nós estaremos nesta noite meditando no texto do Evangelho de João, capítulo 6, que diz: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Seguiu-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia, a cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e, assentando-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, informou a Jesus: aí está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Meu amado irmão, nesse texto nós vislumbramos tantos ensinamentos de Jesus, que um milagre pode ocorrer na nossa vida dependendo da maneira que nós pensamos, imaginamos. Nós somos frutos daquilo que nós imaginamos e nós pensamos. Jesus estava ali com todos os seus apóstolos e havia passado todo um dia no mar de Tiberíades e havia deixado o mar de Tiberíades e andado até aquele monte que estava ali próximo, aonde cerca de 20 mil pessoas, porque a Bíblia, quando ela relata 5 mil pessoas, só diz os homens, não falam das crianças, não fala das mulheres. Então nós imaginamos e cremos que existiam cerca de 20 mil pessoas que durante todo aquele dia experimentaram Jesus curando, libertando e também pregando o genuíno evangelho do reino de Deus. Mas agora Jesus constatou que aquela multidão estava faminta, estava cansada e precisava de ajuda para se alimentar. Agora Jesus se dirige aos seus apóstolos e chama em primeiro lugar a Filipe. E diz a Filipe: faz um teste. Jesus testa a nossa fé. Jesus testa a nossa possibilidade de ver o extraordinário naquilo que é natural. Jesus estava ali testando Filipe. E ele diz a Filipe, não é? Pergunta a Filipe como poderia ser alimentada aquela multidão, aonde compraremos pães para lhes dar a comer? E Filipe, com uma mente cartesiana, lógica, natural, ele olha mais vamos dizer assim, o natural. E creio que se fosse os dias de hoje, ele estaria pegando uma máquina de calcular, estaria imaginando 20 mil pessoas, quantos pães que cada uma comeria, estaria calculando o valor de que seria gasto. E foi isso mesmo que ocorreu. 200 denários talvez não bastasse para alimentar todo aquele pão. O que que nós vemos disso? Que, infelizmente, Filipe andava com o Jeová Jirê provedor, mas ele não entendia que o Deus provedor estava do lado dele. Aquele Deus, aquele Jesus que sustentou lá no deserto cerca de 2 milhões de pessoas. Aquele Jesus que havia realizado tantos milagres. O que limita a ação de Deus na nossa vida é a nossa visão errada. Nós temos uma ótica errada, um pensamento limitado, e às vezes nós temos incredulidade, nós não cremos no poder de Deus. E quando você enxerga apenas impossibilidades na sua vida, você não prospera. Você olha e vê apenas aquilo que está no seu campo visual, você não vê com a mente, você não vê o transcendental de Deus, o milagre de Deus que pode mudar a sua vida e que pode mudar o seu status e o seu extrato. Olha, Jesus, quando fez aquela pergunta, queria testar qual era a visão de Filipe, qual era a visão de reino, qual era a visão dele como filho de Deus. E Filipe depois foi mais lacônico ainda quando ele disse assim: Senhor, não tem dinheiro. Quantas das vezes a gente vê líderes espirituais nas igrejas que quando Deus desafia alguma coisa, ele diz assim: eu não tenho dinheiro para comprar esse terreno aqui próximo, eu não tenho dinheiro para fazer uma ação social mais dinâmica para ajudar os necessitados que estão ao alcance da nossa igreja, eu não tenho dinheiro para fazer essa creche, eu não tenho dinheiro para realizar um projeto de alcance aos toxicômanos, aos dependentes químicos. Nós às vezes só dizemos: eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. E nós não olhamos que o provedor, o Jeová Jirê, o Deus provedor de todas as coisas está ao nosso lado e ele quer fazer a sua obra através de nós. Então, Filipe, infelizmente, tinha esta óptica. Agora nós olhamos para o outro discípulo apóstolo de Jesus, chamado André. André era um rapaz valoroso. E ele agora diz assim: Senhor Jesus, existe um rapaz aqui que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Primeiramente, ele foi até útil, porque ele encontrou alguém que estava com disponibilidade de 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas a gente vê a mentalidade daquele rapaz quando ele usa essa expressão no diminutivo: apenas 2 peixinhos. Era uma visão medíocre, ele pensava pequeno, ele não cria no extraordinário de Deus. E olha, ele foi, na sua expressão, profundamente autodepreciativo. Ele depreciou aquilo que estava nas suas mãos. E eu quero te dizer, meu querido ouvinte, não deprecie aquilo que Deus lhe dá. A Bíblia nos fala e nos ensina que um pouco nas mãos de Jesus se torna uma expressiva quantidade pelo milagre. Assim foi com o profeta de Deus quando chegou na casa da viúva de Sarepta, quando ela possuía apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite, e Deus ali fez o milagre de multiplicar o pão e o azeite naquela casa, um pouquinho. Quando nós olhamos a viúva pobre e Jesus disse a essa mulher, com apenas 2 leptos em suas mãos, 2 moedas, ela produziu mais para o reino de Deus, ela fez mais sacrifício, ela foi mais generosa, ela foi mais amante ao reino de Deus e contribuiu melhor, porque ela estava dando tudo de si mesmo. O pouco na mão de Deus se multiplica. Não fique preocupado com o seu pouco. O importante é que você creia que com o pouco que você tem, Jesus ele pode fazer um milagre maravilhoso na sua casa. O milagre começa quando você crê, não é? E não age com depreciação por aquilo que Deus lhe dá. Às vezes Deus lhe dá 1 talento, mas você tem que multiplicar esse talento para honra e glória do nome de Deus. Agora nós temos um terceiro personagem, que era um rapaz que ninguém sabia o seu nome. Ele era anônimo, mas era um rapaz diferente, porque ele tinha uma visão diferente. E ele deu uma lição em todo o colégio apostólico, e Jesus deve ter vibrado. A Bíblia não nos fala disso, mas a Bíblia nos deixa entender que através daquilo que aquele rapaz deu, Deus realizou um milagre. O que eu vejo naquele rapaz? Primeiramente, ele deve ter ficado surpreso. Por que que eu com tão pouco e Jesus quer o meu pouco? Ele ficou surpreso, não é? Talvez você esteja surpreso porque que Deus quer o seu pouco para fazer um milagre. Eu quero que você entenda que Deus está olhando para o que você tem para fazer um milagre na sua vida, para lhe abençoar, para fazer você progredir na sua vida. E aquele rapaz, após ouvir isto, esse apelo, ele rendeu os seus 5 pães de cevada e os seus 2 peixinhos. Ele entregou nas mãos do Senhor. Ele deu de todo o seu coração. Nós não vemos ali na palavra de Deus que aquele rapaz resistiu ao pedido de André. Ele rendeu nas mãos de Jesus. Nós temos que crer que nas mãos de Jesus o que nós temos pode ser maravilhoso. Olha só, Moisés, quando Deus colocou um cajado em sua mão, aquele cajado foi usado por Deus. Quando Moisés colocou o cajado em sua mão e dedicou ele ao Senhor, com aquele cajado Deus abriu o Mar Vermelho, com aquele cajado Deus fez os milagres, as 10 pragas do Egito. Com aquele cajado ele tocou a rocha e ela minou água, que foi dessedentar, saciar a sede do povo no deserto. Um pouco na mão de Deus é muito, meu querido ouvinte. Não fique preocupado, não se autodeprecie, não seja medíocre, não tenha uma ideia pequena que você tem pouco. Ah, o meu carrinho, ele pode ser um carrinho, mas é seu, é bênção de Deus. É ele que leva você à igreja, é ele que leva você para trabalhar, é ele que leva você a levar os seus filhos para um entretenimento. A sua casa pode ser uma casa simples, mas é uma casa aonde, como disse Josué, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O pouco na mão de Deus se torna um mar de felicidade e de gozo. E foi isso que aconteceu com aquele jovem. Ele não olhou para aquele seu pouco. Ele, não é? Creu de toda maneira, de todo o coração, de que ele poderia entregar. E quando nos diz a palavra de Deus que ele entregou aqueles 5 pães e os 2 peixinhos, Jesus primeiro pôs ordem na casa. Ele disse, se dividam em grupo de 100, em grupo de 50, e ali organizou. Eu quero dizer também que Jesus, antes de fazer o milagre, ele tem que botar em ordem a nossa vida. Nós temos que estruturar a nossa vida. Nós temos que colocar tudo nos seus devidos lugares. Como nos diz a palavra para um homem lá no Velho Testamento, põe em ordem a tua casa. Nós temos que pôr em ordem a nossa casa, a nossa vida, para que Deus, ele realize um milagre que ele quer realizar para o nosso proveito, não é? É preciso colocar tudo na sua ordem, porque Deus não faz milagre antes de colocar em ordem. Uma outra viúva que nós temos lá no Velho Testamento junto com o profeta de Deus disse para ela, antes de haver a multiplicação do azeite, arranje com todos os seus vizinhos bastante vasilhas, para que essas vasilhas sejam cheias do óleo que Deus estaria multiplicando. E aquela mulher que possuía excelentes relacionamentos começou a arrumar a sua casa para que Deus fizesse um milagre, para que Deus operasse o milagre e enchesse todas as vasilhas que ela conseguiu com todos os seus vizinhos. E nos diz que o milagre da multiplicação do azeite só parou quando todas aquelas vasilhas foram repletas de azeite. Põe em ordem a tua casa. Quanto mais ordem na tua casa, na tua vida, mais Deus vai operar. Em seguida, Jesus tomou os pães das mãos de André. Ele pegou aquele pão, não é? Aqueles pães, como também aqueles 2 peixinhos, e através daquilo Jesus colocou na sua mão. Quando nós colocamos tudo na mão de Jesus, ele operacionaliza o extraordinário. E agora ele levanta os céus e dá graças a Deus. Dá graças, ele vai e leva aos pais como gratidão a Deus por aqueles 5 pães e 2 peixinhos que ele havia recebido, não é? É tão importante quando nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz em nossa vida, porque Jesus deu graças ao Senhor. Você tem sido generoso e agradecido a Deus? Nos diz a palavra de Deus que uma vez Deus curou 10 homens leprosos. E apenas um foi grato, apenas um foi generoso, apenas um voltou para agradecer, apenas um veio dizer: Senhor Jesus, muito obrigado, porque hoje eu fui curado, a minha lepra foi transformada numa vida saudável. 9 de outros que haviam sido curados entre os 10 se esqueceram da gratidão, se esqueceram de levar a Jesus uma palavra de agradecimento pelo milagre que havia ocorrido na vida deles. Eles foram para a sua própria vida. Será que nós estamos ensinando na nossa casa, no nosso lar, aos nossos filhos, à nossa esposa, ao nosso esposo, à nossa família, aos nossos parentes, aos nossos amigos, um exemplo de gratidão? Será que eu posso dizer como uma oração modelo de Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha a gratidão de Jesus, o pão nosso. Jesus estava dando graças a Deus pelo pão, 5 pães e 2 peixinhos, que se multiplicaram de tal ordem que aquilo se tornou, sobejou em 12 cestos de pães. Eu creio que aquele rapaz anônimo, quando viu 12 pães, ele ficou assim, impactado. Que milagre que Jesus operacionalizou! Ele transformou os meus 5 pães em 12 cestos repletos de pães. Ele deve ter tido assim: rapaz, realmente, nas mãos de Jesus, feito com ordem e crendo na bênção e na gratidão, aquilo que eu tenho vai crescer e se multiplicar e alcançar níveis tais que alcançou 12 cestos. Eu quero deixar esta lição para você, querido ouvinte, nesta noite. Jesus quer que a sua vida, mais do que nunca, se torne um milagre. Um milagre do seu amor, um milagre do seu poder, um milagre da sua graça. E eu quero que este milagre lhe acompanhe a cada instante, a cada momento. E que você possa fazer como aquele rapaz anônimo, entregando nas mãos de Jesus. E ele vai mover a sua vida a ser uma vida de milagre, uma vida onde Deus, o Jeová Jireh, não é? O Deus provedor vai atuar.